Daniel capítulo 8, versículos 1 e 2, a palavra do Senhor nos diz assim: no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Susã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Visão. Na primeira parte do livro de Daniel, ele nos conta que Nabucodonosor teve visão. Mas o capítulo 7 em diante, Deus começa a mostrar para Daniel o que ele faria, independente da fidelidade de Israel, independente dos pagãos reconhecerem Deus ou não. Deus passa a mostrar para Daniel o que ele faria no mundo. E vai mostrar isso em quatro visões. O capítulo 7, que nós vimos há algumas semanas, nos mostrou a primeira visão que Daniel tem, uma visão de quatro animais. E agora, no capítulo 8, a segunda visão que Daniel tem é uma parte específica daquela sétima visão. As informações contidas aqui complementam tanto o sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2, quanto também aquilo que Deus mostrou para Daniel no capítulo 7. Daniel nos diz no versículo 2, quando está introduzindo o relato da visão, que quando a visão lhe veio, pareceu-lhe estar na cidadela de Susã, junto à província de Elão. Como você está olhando no mapa, toda essa região, ela pertencia ao reino da Babilônia. E existia aqui um reino de Babilônia controlando tanto o que nós temos aqui, o que nós chamamos da Babilônia em si, como a Síria, Israel e já um pedaço no sul, e a gente vai ver que isso vai chegar no Egito. Nós vamos ter todo o reino da Média e um pedaço do reino da Pérsia. E Daniel tem então uma visão em que lhe parecia estar em Susã. E Susã não pertencia à Babilônia. Susã pertencia às terras médias. E ele ali vai nos dar uma outra informação introdutória que é interessante, que ele chama aquele lugar de cidadela, de província. E por que ele faz essa menção? Porque Susã se tornou a capital do Império Persa desde os dias de Ciro. Mas, nesse momento, é um momento de transição. E Susã ainda não era uma cidade importante. Ela ainda não exercia influência suficiente, por isso que ele a chama dessa maneira. Uma outra informação importante para entendermos esse momento na visão dele é que essa visão acontece no terceiro ano do rei Belsazar, o último rei da Babilônia. Isso era o ano 551. Se os historiadores estão corretos em afirmar que Ciro conquista em 550 a Média, e ele vai unir, porque os medos e persas eles eram parentes próximos, e é bem possível que tenha havido uma guerra civil ali e depois se torna um único reino. E se Ciro conquista de fato em 550 o poder lá na Pérsia, Daniel vai ter essa visão muito próximo a todos esses eventos importantes para a política, para a economia, para a religião naquela região. E mais do que isso, todas essas informações chamam a nossa atenção para o grande interesse de Daniel. O grande interesse de Daniel era com o retorno dos judeus para Israel. O grande interesse dele seria o cumprimento do período do cativeiro babilônico e a possibilidade daqueles hebreus retornarem para a sua terra. E como veremos, enquanto Daniel vai tendo a visão, como aconteceu com a primeira visão no capítulo 7, Daniel vai ficando abalado, porque a pergunta dele é, e o nosso povo? A pergunta de Daniel pode ser a mesma que nós fazemos hoje. Se Deus pode estabelecer o seu reino, por que ele ainda não fez? Se ele é senhor dos deuses, dos reis, dos reinos, dos povos, ele pode estabelecer o seu reino a qualquer momento. Como Daniel nos mostrou nos 6 primeiros capítulos, não houve um rei capaz de ir contra a mão de Deus, capaz de ir contra o decreto de Deus, capaz de ir contra a ação de Deus. Se Deus poderia estabelecer o seu reino, e se hoje Deus pode estabelecer o seu reino, por que ele ainda não fez? Se Deus pode julgar as nações pagãs, a qualquer momento, por que elas ainda dominam sobre o seu próprio povo? Como de novo nós vamos ver aqui. Por que disso? Se Deus é capaz de conter o mal, por que o mal continua avançando até naquelas oportunidades dele ser subjugado? No nosso país, há pouco tempo, tivemos a chance de ter no Supremo Tribunal Federal um juiz que fosse, no mínimo, conservador. E deram 26 anos para um incrédulo que é mancomunado com uma ala do nosso país que está vivendo para destruir os princípios de Deus. Porque em momentos tão ímpares na história do país, que a gente acha agora vai, não vai. Porque a gente vê somente governos que a cada decisão se afastam mais da própria palavra de Deus. Sabendo que Deus, estalando o dedo, ele acaba com tudo isso. Por quê? Possivelmente era a questão de Daniel ao receber essas visões, como aplicação às nossas vidas e perguntas que nós fazemos. Ah, se Deus é capaz, por que que a gente vê o mal avançando? Por que a gente vê o maior número de pessoas no Brasil afirmando serem evangélicas e cada vez menos você vê alguém parecido com Jesus? Só o mal avançando. Será que é possível confiar nos planos de Deus para as nações quando Deus está cumprindo a sua palavra e aplicando os seus planos num tempo diferente do nosso tempo, no sentido que Deus não está fazendo na hora que nós gostaríamos que Ele fizesse, mas Ele continua fazendo, só que na hora dEle, no tempo dEle, do jeito dEle. As ameaças sofridas pelo povo de Deus, mais uma vez vão ser destacadas nessa segunda visão de Daniel. E como vimos na primeira visão dele, um desígnio divinamente arquitetado resultará no estabelecimento de um reino messiânico eterno. Mas isso ocorrerá após um tempo de sofrimento do povo de Deus. E talvez você e eu leiamos sobre isso, e pensemos sobre isso, e reflitamos sobre isso, e a gente nem nem fique tão alarmado. Mas a hora que a gente conta quanto tempo já se passou, isso assusta. Porque desde os dias que Daniel teve essa visão, até hoje, nós já estamos falando de 2.600 anos, mais ou menos. Resumindo, ainda que não possamos compreender as razões para o sofrimento do povo de Deus, podemos confiar em seus planos. Eu não preciso entender tudo o que Deus está fazendo e eu não preciso ser capaz de explicar tudo o que Deus está fazendo. Mas é plenamente possível confiar nele, mesmo quando eu não sei todos os nomes que aparecem aqui, mesmo quando eu não sei discutir o que se discute a partir dessas visões. Porque Deus é confiável. Eu quero ajudá-los a entender quanto Deus é confiável, olhando para a segunda visão. Primeiro, nós vamos ver a visão que Daniel teve. Qual foi a segunda visão? Que é o desdobramento da primeira. Depois, nós vamos ver que a visão continua, mas agora um anjo virá para interpretar para Daniel qual era o significado da visão. Em terceiro lugar, então, eu quero olhar com vocês como entender o cumprimento dessa visão da perspectiva histórica dos nossos dias. Daquilo que Daniel não viu, porque ele morreu, mas nós já vimos cumprido do que Deus disse que faria. Primeiro, vamos olhar para essa visão. Já vimos que Daniel, ele é transportado em sonho, e ele, então, vai receber a visão do Senhor. Eu continuarei usando figuras, consciente de que nenhuma delas pode representar exatamente aquilo que Daniel viu. Mas considerando que nós temos também crianças, juniores, que estão acompanhando as mensagens, então as figuras não só é boa para nós adultos, mas para eles também. E se para eles ajuda, eu imagino que para nós também. Versículos 3 e 4, a visão começa assim. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha dois chifres, e os dois chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Esse agora é um novo animal que surge aqui na visão que Daniel está recebendo. Versículo 5 a 8. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os dois chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os dois chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira. E nem na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram quatro chifres notáveis para os quatro ventos do céu. Como é típico na visão, Daniel vai tendo de novo diante dele a figura desses animais e que não eram animais comuns. Bodes com chifres diferentes, da configuração de um bode, um carneiro também, com configurações diferentes, como já tinha acontecido no, na primeira visão. Versículos 9 a 12, ele continua e diz assim: de um dos chifres desse bode saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Essa terceira parte, na visão dele agora, surge de novo a figura de um chifre, como no capítulo 7 também tinha surgido, furioso, feroz, que ganha poder. E por fim, então, versículos 13 e 14, ele continua: depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esta é a visão que Daniel tem, essa segunda visão, lembrando que ele já tinha tido uma visão acerca de 4 animais diferentes. Quando ele tem essa visão, versículo 15 nos diz assim: havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. Então, depois que ele recebe a visão desses animais e depois desses dois seres perguntando quando estas coisas aconteceriam, Daniel vai receber a interpretação da visão. Mas ele vai receber a interpretação da visão na própria visão. E os versículos 15 a 17, então, demonstram que essa visão continua. Ele diz que ele procurou entender, e o verso 16: eu ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Nós não sabemos exatamente se Daniel voltou à consciência, mas o que sabemos é que logo ele volta a estar num estado visionário, tendo a visão diante de si, só que agora não mais animais. Um ser com aparência de homem. E ele então chama por Gabriel. E se você lê o próprio Antigo Testamento, você vai perceber que qualquer referência a Gabriel é uma referência muito singular. Pela forma como, dentro do reino celestial, Deus usava Gabriel. Ele surge e ele vai prestar atenção em como responder a Daniel acerca daquela visão. E a resposta é que a visão se refere ao tempo do fim. Lembra que no verso 13... depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário, o exército, a fim de serem pisados? A pergunta, o interesse é: quando estas coisas acontecerão? quando isso se cumprirá. Lá no verso 19 a seguir, o próprio anjo vai dizer: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. A concentração não é nos animais ou em cada característica deles, mas em quando Deus iria agir e cumprir o seu juízo sobre esses reinos, como o próprio capítulo 7 indica que eram reinos. O verso 18 e 19 continua essa conversa. Falava ele comigo quando caí sem sentido, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. Daniel volta a dormir enquanto Gabriel falava. A versão da Ara e da Corrigida traduz o termo hebraico por Daniel fica sem sentido. Literalmente, a expressão ela tem uma ideia melhor de estar adormecido. A versão do peregrino, a versão peregrino, ela traduz esse termo hebraico por sonolento. Daniel ainda está recebendo essa visão e ele está entendendo que o que está acontecendo ali não é normal, não é natural. E de novo, durante a conversa, o assunto fica em torno de quando estas coisas aconteceriam. E quando Gabriel diz que é o último tempo da ira, é uma sentença de Deus contra aqueles que se rebelam contra ele. O interesse de Daniel e o nosso interesse, quando lemos essas coisas, sempre é quando estas coisas acontecerão. Mas o que Deus estava mostrando para ele é que ele, Deus, estava agindo e agiria até o dia determinado da sua ira, quando se completaria a sua ação contra o mal de forma definitiva. Tendo dito isso, o anjo começa a explicar o significado daqueles animais. No verso 20, aquele carneiro com dois chifres que viste são os reis da Média e Pérsia. E isso para Daniel era muito forte. Como eu disse na introdução, Daniel está tendo essa visão no ano 551 a.C. e Ciro tinha conquistado a Média e a Pérsia no ano 550. E aquilo era muito forte para um contexto bélico e uma guerra e um ataque contra os babilônicos. Já havia, neste momento, em 551, um cerco começando a ser formado sobre a Babilônia, que vai cair com Belsazar, como nós vimos no capítulo 5 de Daniel. E é dito assim para Daniel: esse animal que você viu, esse carneiro, ele é o reino da Média e Pérsia. Se nós ouvíssemos isso morando aqui no Brasil e olhássemos para as nossas fronteiras, talvez ficaríamos mais tranquilos. Porque para chegar lá, você tem que, de avião, viajar muito. Mas para Daniel, não. Para Daniel, era a fronteira de onde ele estava. Era logo ali. E o anjo continua, e no verso 21 ele vai dizer: mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Deus não apenas está mostrando para ele o que aconteceria na história que viria depois. Daniel não sabia o quanto. Depois, e se depois, mas Deus estava mostrando para ele, dando referência até quem seria, nesse caso da Grécia, o seu primeiro grande governador, que até hoje se fala tanto dele. E é feito essa menção para Daniel. e o versículo 22. O ter sido quebrado esse chifre grande, levantando-se quatro em lugar dele, significa que quatro reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual ao que ele tinha. Depois do rei da Grécia e desse grande rei, ele será quebrado, ele será derrotado, e surgirão quatro reinos a partir dele. E o versículo 23 e 24 vai dizer, mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Ele faz uma mudança de cenário na explicação da visão. E ele apresenta o surgimento de um rei feroz, de um reino que tem como marca o engano, que se levantará contra o povo de Deus. O texto bíblico nos diz, então, que quando Daniel termina de ouvir aquilo novamente, ele fica muito abalado. Versículo 27 diz assim, eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Ele continuava trabalhando no palácio real. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. É interessante que Daniel demonstra que aquilo que o Senhor mostrou para ele se tornou tão claro que ele ficou afetado. E por que Daniel ficou afetado? Não é porque Deus estava mostrando o que ia fazer. Porque a pergunta dele, obviamente, era Israel nisso tudo. Quando voltaremos para Jerusalém? Quando se completará os anos do exílio? Se reis e reinos poderosos surgirão, como fica o povo de Deus, a aliança de Deus com Abraão, a aliança de Deus com Davi, como fica tudo isso? Quando ele teve a visão no capítulo 7, ele também ficou abalado. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim e as visões da minha cabeça me perturbaram. Aqui terminou o assunto, quando termina a primeira visão, no capítulo 7, versículo 28, e ele relata para a gente assim, quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram. O meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Quando ele tem a primeira visão, ele a teve 14 anos antes da queda da Babilônia. Ele guarda para si. Passa-se cerca de 2 anos, ele tem a segunda visão. E ele guarda isso para si e está meditando naquilo que Deus está fazendo. Porque as visões de Daniel são diferentes das profecias de Jeremias, por exemplo. Das profecias de Isaías, por exemplo. Das profecias de Oséias. Porque esses homens de Deus, eles vieram em nome do Senhor dizendo assim, arrependei-vos ou Deus trará juízo contra o seu pecado. Mas aqui não é uma profecia. Aqui é uma visão. Deus vem a ele e diz assim: eu farei isso, aquilo e aquilo outro. Ponto. Vocês arrependidos ou não arrependidos? Vocês entendendo ou não entendendo? Vocês gostando ou não gostando? É diferente. É diferente. Como foi o que João viu em Apocalipse? Deus está mostrando o que faria. A interpretação da visão dada pelo anjo é muito clara. Porque ele diz o que significava cada um daqueles animais e ainda entrega até o GPS. Latitude e longitude. Se você quiser ver onde isso vai acontecer, eu te dou o endereço. Você vai chegar lá se jogar no GPS. Então, como eu mencionei para os irmãos, para a gente entender o que está acontecendo aqui e isso fazer sentido para nós, primeiro Daniel nos conta da sua visão. E depois ele continua tendo a visão e Deus interpreta isso enviando Gabriel para ajudá-lo a entender. Mas eu quero então, em terceiro lugar, mostrar para vocês o cumprimento histórico dessa visão do capítulo 8. Aquilo que vai acontecer depois de Daniel. A Pérsia, a Média e Pérsia conquistar os babilônicos, Daniel viu, ele foi testemunha ocular. Ele está no palácio com Belsazar, capítulo 5 de Daniel, quando o palácio é invadido, Belsazar é morto, e agora nós temos um novo reino. Mas ele morre antes de ver os gregos conquistarem a Pérsia. E nem aparece no livro de Daniel a menção a um império romano. Como nós, fazendo a leitura histórica, nós vemos o cumprimento exatamente como Deus disse. Você olha nesse mapa e você percebe aqui a... Oi, tudo bem? A Média e Pérsia, todo esse reino, ele daqui ele parte para suas conquistas e chega no próprio Egito. Daqui ele surge e começa a desenvolver aquilo que exatamente Deus disse que aconteceria. No ano 612 a.C., os medos conquistaram os assírios. Exatamente nessa região aqui. E ficaram lá enquanto o Império Babilônico era muito grande. Mas em 550, Ciro, que era um persa, derrotou os medos e tomou o trono e uniu esses dois povos. E ele governou até o ano 313. O segundo animal que representa a Grécia. Olha o quão distante agora nós estamos falando territorialmente. Porque a Babilônia está aqui no Golfo Pérsico. Os Medo-Persas conquistaram essa região. Mas agora vai surgir aqui um Macedônio, que o pessoal fica falando muito dos gregos, né? Mas Alexandre era um Macedônio. E na profecia, não só é mencionado o reino da Grécia, mas é mencionado o primeiro rei, que nós sabemos que é Alexandre o Grande. No ano 323 a.C., Alexandre o Grande conquista a Pérsia, e em 10 anos ele vai chegar até no território da Índia, conquistando tudo isso. Ele tinha apenas 20 anos quando ele conquistou a Pérsia. E conquistou tudo isso em 10 anos. E morreu de gripe. O Dória não obrigou ele a usar a máscara. Morreu de gripe. Ele não fez isolamento social. Ele morreu com uma besteira de uma doença... que uma criança entrando numa farmácia vai pegar o remédio e pagar e ninguém vai contestar. Mas 3 séculos antes do nascimento de Jesus Cristo, não teve ninguém para curá-lo daquilo. Ele não tinha um herdeiro e ele morreu. E quando ele morreu, o seu reino foi dividido pelos seus quatro generais, e não por um descendente, um filho direto, mas pelos seus quatro generais. E é bem interessante, porque Lisímaco, ele vai ficar responsável por toda a região da Ásia Menor, hoje aqui é a Turquia, esse é o Mar Negro, toda a Ásia Menor, Lisímaco vai assumir ali, Cassandro vai assumir a Macedônia, toda a Grécia aqui. E o que vai interessar para nós, porque depois no capítulo 10, 11 e o começo do capítulo 12, vai mencionar aqui essa grande reino e onde está o Egito. E é muito interessante isso. Porque os Ptolomeus, e Ptolomeu era um dos generais, ele fica responsável por toda a região que nós conhecemos aqui do Egito. Esse é o Mediterrâneo. E o Seleuco, que era o general, e depois todos os seus descendentes vão governar toda essa região. Agora, historicamente, Daniel não vê isso daqui. Daniel só vê a conquista da Pérsia, dos Medo-Persas. Mas o quanto isso daqui é importante para nós ainda hoje, depois de tanto tempo? Onde que está Israel nisso tudo? Deus está mostrando para um hebreu que ele colocou lá na Babilônia para representá-lo, o que ele continua fazendo no controle dos reinos. E ele vai mostrando que quando a Babilônia caísse, não seria Israel o reino a governar, mas seriam os Medo-Persas. Quando os Medo-Persas caíssem, não seria Israel a governar, mas seriam os greco-macedônios. E quando os greco-macedônios caíssem, nem aparece o nome no livro, mas teria um outro reino que não seria Israel. Nessa ocasião, e quando meditarmos, se Deus permitir, no capítulo 10, e principalmente no capítulo 11, nós vamos ver o quanto Israel... É que aqui no mapa, a pessoa abençoada que separou as cores, ela colocou o reino aqui praticamente na mesma cor do mar. Mas você vai perceber que há dois reinos brigando pelo controle do que hoje é chamado de Palestina. Que eu particularmente não gosto do nome. Porque é onde Israel, Deus deu essa terra para Israel. A Síria está aqui no norte. Há uma referência disso, só que na visão de Daniel, ele diz que depois desses quatro reinos, se levantará um chifre pequeno, que é de fato, historicamente, uma referência a Antíoco. Antíoco começou a governar no ano 175. Ele foi um grande perseguidor de Israel. E na visão que Daniel teve, no versículo 9, por exemplo, de um dos chifres saiu um chifre pequeno, se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. No capítulo 11, no versículo 41, Daniel usa a mesma expressão hebraica, mas o tradutor preferiu traduzi-la por terra linda. Há uma referência, quando Ezequiel, no capítulo 20, se refere a Jerusalém, ele usa a mesma expressão se referindo a Israel. Uma referência de uma perseguição que a terra gloriosa teria que enfrentar. Uma referência que se levantaria a um reino com intrigas e perseguiria o povo de Deus. Antíoco entrou e profanou o templo no ano 169 a.C. Isso já foi no final do seu reinado. A ação dele gerou a tão famosa revolta dos Macabeus, que talvez um dos últimos períodos na história antes da reconquista de soberania de Israel agora em 46. Nós sabemos que Roma conquistou a Grécia por volta do ano 146 a.C. Apenas poucos anos depois de Antíoco. E sabemos que ela se tornou o império que sucedeu o império greco-macedônio. Aquilo que Deus mostrou para Daniel no ano 551 antes de Cristo, aconteceu exatamente como Deus mostrou. Exatamente como Deus mostrou. Sabe o que é interessante? Antíoco morreu sem esforço de mãos humanas. Os historiadores dizem que ele teve uma doença intestinal, mas também surtou. Foi tratado nos seus últimos dias como um louco. E, obviamente, há aqui uma referência histórica de alguém que tem características iguais ao do anticristo, mas que não pode ser tratado como anticristo. O anticristo ainda não veio à Terra. O versículo 25 traz uma mudança de cenário da visão e é importante para a nossa compreensão, porque ele diz: pela astúcia deste, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Faz uma aliança com os judeus. O capítulo 11 vai falar bastante disso na última visão. E o que nós temos ali é que os judeus serão enganados por ele, como vai acontecer no futuro. O cumprimento mais distante vê Antíoco como ilustrando profeticamente o período final da tribulação. Mas que ele não é e não foi o anticristo. Porque todas as profecias, todas as visões, inclusive a que Nabucodonosor teve, diz que depois desse, o filho do homem, ele vem para reinar eternamente. Esse reino fará o engano prosperar, se engrandecerá, se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço. Uma referência a Cristo, como é sabido hoje, a cena para a segunda vinda dele. Você lê a história e você vai encontrar muitas características que serão vistas. Só que aquilo que acontecerá quando o anticristo surgir é muito pior. Muito pior do que aconteceu naqueles dias, que já foi muito triste. Muito triste. Quando nós entendemos a diferença entre o pequeno chifre do capítulo 7 e o do capítulo 8, nós então interpretamos melhor isso. No capítulo 7, versículo 8, é dito assim: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. A respeito de que a primeira visão de Daniel está se referindo aqui? Olha que quando ele tem a segunda visão, também é mencionado algo assim. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Mas não é uma referência ao mesmo chifre. Por quê? Aquilo que Daniel vê no capítulo 7 sai do quarto reino. Quarto reino, nós sabemos hoje que é Roma. Ainda não identificado na visão. Hoje pode ser identificado como o Império Romano na segunda fase. Mas esse é o governo restabelecido no fim dos tempos. E de onde surgirá o anticristo? Aqui ele sai do terceiro reino. Revelado como Império Grego, logo fala de um rei desse império que traz referência. Mas que não é, traz referência. Quando qualquer herege nos nossos dias abre a boca e diz coisa do tipo: nós temos que ordenar que Deus faça isso ou aquilo. Essa é uma referência ao anticristo, porque é uma blasfêmia. Uma criatura pecadora, incapaz de controlar a própria vida, ordenar Deus a alguma coisa, é blasfêmia. Quando a Bíblia fala do anticristo, ela diz que o espírito do anticristo é de arrogância contra Deus. E é arrogância qualquer ser humano se quer cogitar que ele pode dar ordens a Deus. Se quer cogitar. Isso é o espírito do anticristo. Então há muitos exemplos que nós poderíamos dar hoje daquilo que estão fazendo, que você diz: olha, esses daqui estão representando o que o anticristo fará. Antíoco, sem dúvida alguma, o que ele fez na história e o que ele fez contra Israel e o que ele fez lá em Jerusalém, profanando o templo, de fato, é o que o anticristo vai fazer potencializado. Mas ainda não era o próprio anticristo. Tendo acabado a aula, agora eu vou começar a pregar. Não, agora eu vou para as conclusões aplicativas. Um desígnio divinamente arquitetado resultará no estabelecimento de um reino messiânico eterno. É isso que Deus está mostrando a Daniel. Mas isso vai ocorrer após um tempo de sofrimento do povo de Deus. Resumindo essa ideia, ainda que você e eu não consiga compreender as razões, porque Deus vai permitir que o seu povo sofra na mão de outros reinos até que Cristo estabeleça o seu reino eternamente, ainda que a gente não possa compreender isso, nós podemos confiar no que Deus está fazendo. Nós podemos confiar que o tempo de Deus é melhor que o nosso. Humanamente falando, eu queria que tudo isso já tivesse sido resolvido. Um dia antes de eu nascer. Que eu já ia nascer em berços esplêndidos. Mas não foi assim e não é assim. Queridos, se Deus pode estabelecer seu reino eterno, por que ele ainda não fez? Se ele pode julgar as nações pagãs, por que elas ainda dominam sobre seu povo? Se ele é capaz de conter o mal, como a Bíblia diz, por que o mal avança? Será que, diante de toda a história, nós podemos confiar nos planos de Deus para as nações? E a resposta é, Deus é capaz de fazer tudo isso e nós podemos confiar em tudo isso porque ele continua dando provas de que aquilo que ele diz, ele cumpre. De que ele não mente, de que ele não erra, de que ele não arrisca. E sabe de uma coisa fantástica, principalmente para os nossos dias? Deus não é um Deus de opinião. Deus não dá opinião sobre nada. Ele é o Deus da verdade. Ele diz o que é a verdade. Ele cumpre o que é a verdade. Nós vivemos quase que o tempo inteiro dos nossos dias, vendo as pessoas discutirem opinião. Vendo a igreja discutir opinião. Talvez agora eu dizendo isso, talvez seja um número menor. Mas você pode imaginar a quantidade de vocês que vão sair daqui hoje e vão para a internet para descobrir se aquilo que eu estou falando aqui é verdade? Para procurar uma outra opinião? Quando cada um devia sair daqui e se debruçar nas Escrituras. Para que o entendimento venha da autoridade das Escrituras. E não da carteirada de nenhum teólogo famoso. Nós vivemos dias de debate de opinião. E todo mundo diz, a minha opinião importa. Mas se você quiser continuar fiel até o último dia da sua vida a Deus, não valorize a sua opinião. Valorize o que Deus diz. É isso que importa. É isso que é a verdade. Você não pode garantir que a sua opinião amanhã seja sustentada. Mas Deus pode garantir que a palavra dele amanhã continue a mesma. Ainda que nós não possamos compreender completamente todas as implicações do plano de Deus, ainda que nós não possamos compreender completamente todas as implicações do plano de Deus, continuamos confiando nele, porque ele revela a nós a sua palavra e os seus desígnios. Amém? Amém, queridos? Se passaram cerca de 2.600 anos, desde aquele dia em que Daniel recebeu essa segunda visão. Deus cumpriu aquilo que ele disse para ele, exatamente como o anjo lhe mostrou. Deus poderia não ter dito nada a Daniel e fazer aquilo que ele já tinha planejado fazer. Você já pensou nisso? Daniel não pediu para ter uma visão, para ter uma revelação, como a crentalhada de hoje vive pedindo. Deus me dá uma revelação. Daniel, ele usava o cérebro direito. Ele tinha um relacionamento com Deus sério. Ele não era um místico que envolvia o nome de Deus no meio da sua fé. Ele não estava atrás de novas visões, porque ele confiava que Deus estava no controle de todas as coisas. Nós temos que confiar em Deus. Não é porque não há outra alternativa, simplesmente. Mas porque Deus nunca nos deu motivo para nós duvidarmos dele. Nunca. Nós não estamos confiando em profecias de Nostradamus. Ou de Joseph Smith, dos Mormons. Ou de Ellen White, dos Adventistas. Ou confiando nas profecias desses apóstolos, profetas e profetisas neopentecostais dos nossos dias. A nossa confiança está na revelação de Deus, que vem das Escrituras Sagradas. E não da boca de homens e mulheres, mas das Escrituras Sagradas. Se alguém, para confiar em Deus, tem que depender das profecias que saem da boca de homens e mulheres, então vão viver desconfiados, brigando por opiniões. Mas aqueles que vivem sob a autoridade das Escrituras e buscam entender a revelação de Deus que vem da sua voz proclamada na sua palavra, eles podem confiar. Porque eles sabem que Deus é confiável. Que os seus desígnios são confiáveis. Ainda que não possamos compreender completamente todas as implicações do plano de Deus, nós descansamos nele por cumprir sua palavra século após século. Descansamos nele. Deus revelou a Daniel o que aconteceria. Daniel ainda vê o primeiro reino conquistando a Babilônia e morre depois disso. Mas Deus foi cumprindo até o dia que o próprio Messias veio ao mundo, exatamente como os profetas disseram. E as coisas continuam acontecendo exatamente como a palavra do Senhor disse. Estamos num mês em que se celebra o nascimento de Jesus Cristo. Há muito debate se devia, não devia, eu não vou entrar nisso agora. Mas como crente, você deveria sempre aproveitar a oportunidade para pessoalmente meditar no relato de Mateus e Lucas sobre o nascimento de Jesus Cristo. E trazer para si aquilo que, por exemplo, Mateus por 10 vezes vai dizer assim: isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. 10 vezes no Evangelho de Mateus, ele faz menção às profecias do Antigo Testamento sobre o nascimento de Jesus, a vida de Jesus e o ministério de Jesus. E quando a gente lembra de como Jesus nasceu, como ele foi concebido e como ele nasceu, e nós olhamos para o relato dos evangelhos, eles vão nos lembrar que aconteceu exatamente como Deus disse que aconteceria. E é uma boa oportunidade, não para cantar parabéns para Jesus, porque não faz sentido nenhum. Jesus não está fazendo aniversário. Ele morreu e ressuscitou. Ele não está contando dias. Jesus agora tem 2000 anos. Não faz sentido isso. Faz sentido cantar parabéns para Jesus. Mas faz sentido para nós lembrarmos de que Deus rompeu o tempo, o espaço, a matéria e se tornou homem. E habitou entre nós
e vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho do Pai. Vale a pena adorá-lo por isso. Celebrar isso. Não como os pagãos celebram isso, mas como deveríamos fazê-lo. A importância da encarnação e de como historicamente o mundo não foi mais o mesmo. Quando aquela estrela brilhou em Belém, o mundo nunca mais foi o mesmo. Quando aqueles pastores viram o menino, quando aqueles reis magos representando o mundo pagão viram o menino, já pensou nisso? O mundo nunca mais foi o mesmo. Nós descansamos nele porque ele cumpre a sua palavra século após século. E assim como Jesus veio a primeira vez exatamente da maneira como Deus disse que ele viria, Jesus Cristo voltará. Quando ele estava ascendendo aos céus, e os apóstolos ali olhando para ele, literalmente de boca aberta com o que estava acontecendo, o anjo diz assim para eles: vocês estão vendo ele ascender aos céus? Atos capítulo 1, se eu não me engano, é o verso 11. Assim como vocês estão vendo ele ascender aos céus, ele voltará. Não é interessante que isso é dito pelo próprio anjo que anuncia para Maria, que anuncia para José, que anuncia para os pastores? Nós descansamos nele por cumprir sua palavra. Em 2020, Deus continua cumprindo sua palavra. Você pode descansar nele. Ele continua cumprindo sua palavra. Ainda que não possamos compreender completamente todas as implicações do plano de Deus, nós temos que permanecer firmes na promessa de que Cristo voltará. As promessas e palavras de Deus são verdadeiras. Mas antes de acabar o primeiro século, estavam questionando porque Jesus demorava. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículos 8 a 13, nós vamos ler assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, Pedro falando com a igreja, que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Isso é para Deus, para você um dia e ponto. Usar esse versículo fora do contexto que ele só é aplicado a Deus é uma péssima interpretação. Porque Deus criou o tempo, ele é Senhor do tempo. Ele não vive contando o tempo como nós. O tempo para ele só tem importância porque ele se relaciona conosco, que somos escravos do tempo. Mas ele não. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Essa era a hora que tinha um trovão agora, né? Está chovendo. Já pensou? Eu estou falando isso, tem um trovão aí. Queria ver se é salvo de verdade. Queria ver se você é salvo de verdade. Ele virá como um ladrão o dia do Senhor. Os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão. Está falando aqui dessa criação. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Tudo isso vai acontecer com a vinda de Cristo no final do período da tribulação. Porque quando Jesus vier para reinar por mil anos literais, nós não teremos mais aqui na Terra tecnologia como nós a temos hoje. E podendo ler isso dos nossos dias, nós sabemos o que orbita a Terra, além da quantidade de máquina que colocam na nossa órbita o tempo todo. e que faz com que a gente se comunique do jeito que nós nos comunicamos hoje. Os céus serão incendiados, desfeitos, elementos abrasados se derreterão. Enquanto vocês estão aguardando esse dia, nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Visto que essas coisas hão de ser assim, temos que viver em santo procedimento e piedade. Eu não sei se vamos conseguir explicar tudo que Deus mostrou para Daniel e tudo que Deus mostrou para João em Apocalipse e tudo que Paulo explica sobre a volta de Jesus. Mas mesmo sem saber explicar tudo isso, você pode viver todos os dias plenamente firme no Senhor, buscando um viver piedoso. Se você é filho de Deus e não representa Jesus na terra, você é uma vergonha para o Evangelho. Uma vergonha. Você só está confundindo o incrédulo. O que nós fazemos cada vez que lembramos que Jesus voltará? Julgamos o nosso coração para verificarmos o quanto somos mais parecidos com Jesus. É isso que temos que fazer, que Pedro está falando. As ameaças sofridas pelo povo de Deus demonstram que a história está se desdobrando de acordo com o seu plano, ainda que não possamos compreender completamente todas as suas implicações. Cada vez que o povo de Deus é perseguido, cada vez que nós olhamos para os acontecimentos próximos a nós e longe de nós, e encontramos o registro da perseguição ao Evangelho, da perseguição à igreja, da blasfêmia ao nome de Deus, nós temos que dobrar os nossos joelhos e orarmos. E nos arrependemos, como se Deus permitir, nós vamos ver Daniel fazendo no capítulo 9. E enquanto isso está acontecendo, temos que fazer a nossa parte, como Pedro disse, vivendo piedosamente, representando Cristo aqui na terra, representando o nome de Deus acima de qualquer outro nome. E se tivermos que brigar com alguém, que seja por causa de Cristo, por causa do nome de Cristo. Porque o que o mundo precisa hoje é conhecer Jesus Cristo. Você crê nisso? Que a maior necessidade que o brasileiro tem é de Jesus Cristo? A maior necessidade que o brasileiro tem é de Jesus Cristo. E cadê a igreja representando Jesus Cristo? É uma vergonha para o Evangelho a representação dos crentes nas redes sociais. Criam confusão e trazem escândalo, afastando mais o incrédulo de ouvir o Evangelho puro. Os dias não serão fáceis. E aqueles que quiserem andar piedosamente em Cristo Jesus sofrerão, disse Paulo. Sofrerão. Agora, se o seu alvo de fé é encontrar conforto, você não será fiel ao Senhor. Porque o crente fiel não vai conseguir viver confortável num mundo em trevas. Não vai. Eu quero terminar com uma última aplicação em Romanos 8. O apóstolo Paulo, quando nos lembra, nesse momento do seu texto em Romanos, da obra de Cristo por nós, do significado da obra de Cristo por nós, ele também está dizendo que nós vamos ter que enfrentar lutas, mesmo Cristo tendo realizado a sua obra de redenção por nós. Então Paulo diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E aí Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós. Nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Não é que nós aguardamos que o sofrimento vai sumir, mas aguardamos que Ele venha nos resgatar, nos arrebatar deste mundo. Queridos, Deus está agindo para estabelecer um reino eterno. Mas até que isso aconteça, nós ainda teremos um tempo de sofrimento. Mesmo que não possamos compreender as razões porque Deus estabeleceu o dia que ainda está à nossa frente, nós podemos e devemos confiar nele. Mas essa confiança tem que ser fruto de fidelidade a ele todos os dias. Curve a sua cabeça.